Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Rádio Novo Tempo. Está começando o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Você sabe que todos os fins de semana nós acompanhamos juntos aqui, vocês em casa, andando pelo trânsito, onde quer que vocês estejam, comigo aqui, pastor Laerte Lanza, nos estúdios, sempre com convidados, para a gente poder estudar a palavra de Deus e termos uma visão geral sobre todos os temas de cada dia desta semana que o Leandro Quadros fez diariamente aqui com vocês na Rádio Novo Tempo. Na sexta e no sábado a gente pega todos os temas que ele trabalhou e trabalhamos juntos aqui sempre com dois convidados. Hoje nós recebemos aqui no programa Lições da Bíblia o pastor Fred Branco. O pastor Fred Branco já é bastante conhecido aqui de todos os ouvintes, sempre participando de alguns programas. Ele trabalha na Escola Bíblica da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação, atendendo ali dúvidas e pessoas que querem conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, pastor Fred.
Prazer, pastor Lanza, estar aqui com você. Prazer rever um amigo que estou vendo ali na tela. Um prazer muito grande poder participar do programa Lições da Bíblia.
É isso aí. E juntamente com o pastor Fred, um amigo já de longa data aqui dos ouvintes da Rádio Novo Tempo, o Moura Neto, que hoje é supervisor da Rádio Novo Tempo em Maringá, 104.9 FM. Acertei a frequência aí, Moura?
Pois é, viu? 104,9.
É isso aí.
Pastor, eu vou dizer que é uma alegria muito grande poder estar participando aqui. A gente que fica te ouvindo, ouvindo você, o pastor Fred, a gente fica sonhando aqui do outro lado com o dia que a gente vai poder compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado.
Prazer é nosso, meu amigo. Uma alegria você estar com a gente aí e você que está fazendo aí um grande trabalho em Maringá. Um abraço a todos os amigos de Maringá. E, aliás, Moro, eu aproveito para dizer para os nossos ouvintes que nós estamos fazendo aqui esta gravação. Para nós, uma gravação ao vivo. Não é um programa ao vivo, mas é uma gravação ao vivo e você está ao vivo gravando com a gente pela internet, através da tecnologia que nos permite fazer Lições da Bíblia com pessoas de vários lugares do mundo ao mesmo tempo. A gente fica muito feliz com a sua participação. Você fica ligado no programa Lições da Bíblia porque ele mudou de horário. O novo horário do Lições da Bíblia especial da semana é todas as sextas-feiras às 7 da noite. E aos sábados, às 8 da manhã. Às 8 da manhã no sábado continua, mas mudou o horário da sexta-feira. Então, todas as sextas, às 7 horas da noite, você tem o especial da semana e a reprise do programa no sábado, às 8 horas da manhã. Amigos, vamos começar o estudo de hoje? Moura, faça uma oração para nós, por favor.
Sim, pastor. Querido Deus, queremos nos colocar em suas mãos para que a Tua Palavra seja o alimento para a nossa alma.
Amém.
E a luz para o nosso caminho.
Amém.
Que aqui nós tenhamos a tranquilidade de encontrar nela aquilo que a gente precisa para viver os últimos dias da história da Terra.
Amém.
É o que rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Bom, o tema dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia, dentro da visão geral do estudo desta temporada, que é a preparação para o tempo do fim, nós estamos estudando a cada semana temas específicos que nos mostram como nós podemos nos preparar melhor para o tempo do fim. Lembrando para você que está ligando o rádio agora e não conhece esse termo tempo do fim é uma expressão profética bíblica que se refere ao tempo em que Jesus voltará a esta terra e implantará o seu reino de forma definitiva. Então vivemos o tempo do fim não de uma catástrofe para a humanidade, mas tempo do fim é uma linguagem bíblica profética mostrando que este mundo de pecado está chegando ao fim e vai começar a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria. E o tema dessa semana é Mateus 24 e 25. Pastor Fred, esses dois capítulos, eles têm uma mensagem profunda para a gente, não é?
Uma mensagem profunda, uma mensagem forte. Mateus capítulo 24 é o sermão profético de Jesus. Ali ele faz um raio-x da sociedade, do mundo. Em Mateus capítulo 25, ele faz um raio-x da condição espiritual da igreja. Então, são capítulos importantíssimos para o nosso estudo, porque nesse discurso de Jesus, ele revela a condição do mundo e revela a condição da igreja. E contando parábolas, através dessas histórias, nós podemos aplicar princípios, ensinamentos na nossa vida, na nossa preparação para a vinda de Jesus.
Bom, pastor Fred, então, para aquilo que você fala, e aí eu quero ouvir aí o Moura, a opinião dele, a gente que já pregou tantas vezes sobre Mateus 24, 25, o cenário não é muito agradável, então, desses dois capítulos, Moura, como é que você analisa isso? Sobre a condição do mundo, né, eu estou dizendo.
Essa semana, pastor Lanza e pastor Fred, lendo sobre esse assunto, a gente fica vendo aquele cenário de destruição, aquele cenário de expectativa, um cenário de aflição, mas ao mesmo tempo, no final de tudo, você tem um cenário de esperança, de alívio, de vitória. A gente enxerga nesses dois capítulos um pouco de tudo isso, né?
Uhum. Bom, e a gente percebe então que Deus, pastor Fred, não nos deixou assim sem nenhuma orientação. Não é como disse o Moura, a descrição do capítulo 24 de Mateus 25 não é uma descrição boa da condição do mundo. Mas tem esperança, né? Como disse o Moura. Então, Deus não nos deixou sem informação para que a gente soubesse o terreno que estamos pisando, o momento que estamos vivendo.
Perfeito. A Bíblia diz assim, lá em Amós 3:6 ou 6:3, que Deus não faria coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos os profetas. E Deus nos anuncia antecipadamente porque Ele nos ama e deseja que nós estejamos prontos, preparados para aquilo que há de sobrevir. Uhum. E Mateus 24, Jesus ele faz uma descrição. Os discípulos estavam ali com Jesus no Monte das Oliveiras, e ali eles conversando, e Jesus falou a respeito do templo e que o templo seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra. Mas é interessante que, ao notarmos ali o contexto, a gente vê Jesus Cristo chorando sobre Jerusalém. Porque ele viu em Jerusalém um símbolo do mundo perdido, no mundo lá no tempo do fim. Porque Jerusalém ali, ela estaria para sofrer uma iminente destruição. Nós vamos ver isso ainda mais adiante no estudo. Mas Jesus ele olha para Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçá-la, quantas vezes eu quis protegê-la, mas todos os profetas vocês rejeitaram e etc. E Jesus chorou ali por Jerusalém, porque cada pessoa que se perde é algo que gera um sofrimento tremendo no coração de Deus. E os discípulos ficaram ali impactados com aquela expressão, com aquela manifestação de sentimentos de tristeza da parte de Cristo. E então eles foram para o templo e aí depois, quando voltam novamente, os discípulos fazem aquela pergunta para Jesus: quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? E aí então Jesus passa a responder a pergunta dos discípulos.
Olha, essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, Moura, ela é uma pergunta que mostra uma inquietação que eles tinham, né? Olha, o senhor está falando tanto de tempo do fim, de sinais, mas fala para a gente o que vai acontecer com mais clareza, porque Jesus não estava com muita clareza falando por parábolas e tal. Agora, ali no capítulo 24, Moura, Jesus então começa a responder a essa pergunta que o pastor Fred falou que os discípulos fizeram, sobre o que sinais haveria, e ele começa falando ali no verso 4 do capítulo 24 sobre a obra do engano. Jesus estava preocupado com as pessoas, com você, comigo e com todos os ouvintes, para que não fôssemos enganados nos últimos dias, mesmo por aqueles que usam argumentos espirituais. Tem engano? Existe engano no meio das pessoas que falam da palavra de Deus também, Moura?
Nossa, eu acho, Lanza e pastor Fred, que nós hoje somos aqueles que podem fazer a análise mais atual e moderna das palavras de Jesus, porque tudo o que ele falou a gente está vendo hoje. O que é incrível é que tem até pessoas no nosso mundo que se apresentam como a reencarnação de Jesus Cristo, o Jesus Cristo vindo nos dias atuais. Isso é o que a gente vê aí. Parece que o que Jesus está
E isso é antibíblico,
é,
né?
O que a gente olha, a gente vê aqui esse cenário, né? Jesus falando para os discípulos da destruição. Para eles, era muito difícil acreditar, mesmo porque a cidade era praticamente indestruível. Imagina você, indestrutível. Uhum. Imagina você, uma muralha de mais de 30 metros de altura. Uma única pedra que pesava mais de 500 toneladas. Aí você fala, não tem como destruir isso aqui. Hoje, nós vivemos num cenário que as pessoas olham, pelo menos eu enxergo assim, você olha para o cenário, para os sinais e acontecimentos que ele disse, fica muito mais fácil acreditar que Jesus vai voltar do que naquele período, sabe, Fred? Porque naquele período eles não tinham todas as referências que nós temos no mundo científico, geográfico, na economia, na política. Hoje a gente tem tudo isso.
E é importante destacar, Pastor Lanza, Moura, a natureza destes sinais e o propósito dos sinais. Então, Jesus ele passou a responder a pergunta dos discípulos e ele diz assim, cuidado que ninguém vos engane. Ele usou essa expressão por quê? Porque aqueles sinais tinham um grau de cumprimento para eles. Na verdade, houve um cumprimento imediato daqueles sinais descritos por Cristo na destruição de Jerusalém. Então, falando a respeito dos falsos profetas, o que aconteceu? Pouquinho antes de Jerusalém ser sitiada pela segunda vez, ela foi sitiada pela primeira vez. E falsos mestres disseram, olha, Deus é conosco, Deus não vai deixar o nosso templo ser destruído. Isso está em registro histórico. E aqueles que não ouviram a palavra de Cristo dizendo assim, olha, quando vocês virem, né, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, o exército romano cercando a cidade, partam para os montes, fujam. Aqueles que ouviram o falso profeta e permaneceram na cidade foram mortos, foram destruídos. Então Jesus olhou para a destruição de Jerusalém, aquela destruição que ocorreu no ano 70, ele também viu um tipo daquilo que haveria de acontecer no tempo final da história. Muitos falsos cristos apareceriam, propagando falsas mensagens, falsas esperanças, e aqueles que não estiverem firmados na palavra, possivelmente serão enganados.
Agora, para a gente não ser enganado, aí vem aí uma análise, Moura. Estudar a Bíblia com profundidade, com interesse, seria o principal remédio, a principal receita, o principal caminho para não sermos enganados facilmente?
Hoje, Pastor Lanza, a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu quero ter segurança no que ele me falou, eu vou encontrar a segurança ali. Mas se eu não tiver comunhão com Deus através da oração e do relacionamento, pode ser que somente o estudo da Bíblia se torne algo intelectual. Eu sei que vai acontecer, mas não estou muito preocupado se vai acontecer, né? Então, acredito que a união desses aspectos pode nos tornar mais seguros ao estudar.
Então, temos que estudar a Bíblia e buscarmos a prática, né? Essa é a sua visão, Moura. É estudar a Bíblia e praticarmos a palavra. Para não sermos enganados facilmente, né?
É verdade, porque é muito comum as pessoas dizerem, ah, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Mas essa comunhão com Deus, ela é fundamental para que a gente esteja atento ao que está acontecendo ao nosso redor. É muito fácil se acomodar com o crescimento, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos direitos trabalhistas, enfim. A pessoa vai olhando para o mundo e fala assim, nossa, com todos os problemas, o mundo está melhorando. Os direitos humanos são respeitados. E aí vai se acomodando e não vai percebendo os sinais que estão ao nosso redor.
A Bíblia diz que até os demônios creem, né? Só que eles não obedecem a Deus, né? Eles não exercem a fé. E se nós só estudamos a Bíblia e não praticamos, parece-me, não sei se eu estou errado, Pastor Fred, que a gente se coloca meio na categoria dos demônios, né? Não, a gente até acha que é a palavra de Deus, mas a gente não pratica, de que adianta?
Exatamente. E a Bíblia, Jesus, ele contou uma parábola a respeito do homem sábio e do homem que não era sábio.
Exato.
O homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele pratica. Ele é comparado àquele que constrói a casa sobre a rocha, porque quando vem a tempestade, bate o vento forte, ou sobem os rios, a casa dele permanece intacta. Agora, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é considerado como homem tolo, porque vem a tempestade, ele não tem solidez, ele não tem estrutura para poder aguentar. E o nosso guia de lição do estudo, ele diz sobre perseverança: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aqui eu quero destacar um ponto importante dos sinais. Propósito dos sinais não é despertar fé no incrédulo. Propósito dos sinais é nutrir fé e esperança de que a história está seguindo o seu curso natural e que no final Cristo vai voltar. É para nos garantir de que Cristo de fato vai voltar. Então o sinal, ele nutre esperança, nutre essa expectativa. A gente vê, os apóstolos tinham expectativa do retorno de Cristo. Todas as gerações tiveram expectativa do retorno de Cristo, porque em certa medida todos os sinais dados por Cristo tiveram um grau de cumprimento ao longo da história. Nós vemos hoje também a ocorrência de pestes, violência, problemas econômicos, a gente vê terremotos, furacões, problemas sociais, mas também vemos várias questões no aspecto religioso e uma grande onda de enganação que está existindo nos nossos tempos.
E aí, o pastor Fred, você falou agora há pouco que o capítulo 24, 25, vem falando sobre dois momentos específicos: destruição de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo, e um desdobramento do tempo do fim, que é para a volta de Jesus. Como destruição de Jerusalém já aconteceu no passado, claro que nós estamos falando tudo agora naquilo que virá, que é a volta de Jesus. E um dos aspectos aqui, Moura, que o pastor Fred colocou e o nosso manual de estudos também aponta para a gente aqui, é que seria um abalo tão grande esta obra do engano, esses sinais do tempo do fim, e que só tem uma receita aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 24 e o verso 13, é uma receita para você permanecer em pé, não é? Está aqui no nosso manual de estudos, na parte de segunda-feira. Qual é a dica de Jesus para você não ser envolvido no engano e chegar lá na volta de Jesus firme e forte, em pé diante dele?
A gente precisa vigiar, sabe? Para as pessoas daquela época, daquela situação, quando ouviam Jesus falar, fazia muito sentido, né? Porque o papel do vigia era um papel muito importante para a segurança de uma cidade. E hoje a gente precisa estar atento mesmo a tudo que acontece para não ser pego de surpresa e principalmente não ser enganado pelas astutas ciladas do inimigo, né?
Então devemos perseverar no caminho. Nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, e o inimigo, de toda maneira, ele quer nos desencorajar, nos desanimar, e devemos perseverar no caminho, no Senhor, em Jesus, porque aí está o segredo da vitória.
A perseverança tem muitas palavras sinônimas, né? Continuar, não se desanimar, não desistir.
Prosseguir.
Tudo isso mostra que é desta forma que Jesus quer que a gente permaneça diante dos fatos da iminência da sua volta a esta terra em breve, como diz a palavra de Deus, que Jesus voltará em breve, glória e majestade.
Pastor Lanza, posso fazer um comentário rapidinho?
Claro.
Por que é importante perseverar? Por que é importante estar em um estado de vigilância? Porque quando estudamos a Bíblia também revela o caráter da volta de Cristo. Ela é iminente, ela é repentina, né? A gente tem a expectativa da iminente vinda de Cristo e ela é repentina. E às vezes nós podemos até orar assim: Senhor, me ajude a estar pronto naquele dia. A nossa oração, na verdade, deve ser: Senhor, eu entrego a Ti o meu coração agora, eu quero estar pronto agora, porque eu não sei se eu vou chegar naquele dia. Então nós devemos estar em constante estado, como disse o Moura, de vigilância e perseverando nesse caminho, porque se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vitória.
Ô pastor Lanza,
pois não.
Inclusive a gente vê na situação que a gente vive, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, e muita gente já desistiu da fé só com o que vê hoje. Mas segundo os sinais, virão maiores sofrimentos por aí. E se eu não perseverar agora, que não está tão ruim, imagina depois, pastor Fred.
É que as nossas pequenas vitórias hoje, perseverando ao lado de Jesus, vão nos preparando, né, para a grande vitória final daquele grande dia, quando Jesus voltar em glória e majestade. Você que está ligando o seu rádio agora, esse é o programa Lições da Bíblia, o especial da semana, aqui pela sua Rádio Novo Tempo. Hoje eu estou conversando com Moura Neto, da Rádio Novo Tempo de Maringá, 104,9, e também com o pastor Fred Branco, que trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, na escola bíblica, com atendimento espiritual, doutrinário, teológico, dando um suporte muito importante para os nossos ouvintes e também telespectadores da TV Novo Tempo. Se você está gostando deste assunto que se refere ao tempo do fim e deseja continuar estudando mais, você pode procurar uma igreja adventista neste fim de semana, sábado, a partir das 9 horas da manhã. E para você saber uma igreja que esteja bem próxima de sua casa, você entra no site encontreumaigreja.com.br e ali você vai procurar na sua cidade a igreja que está mais perto de você, e lá haverá uma classe de estudos a partir das 9 horas da manhã, onde esse assunto, Mateus 24, 25, falando sobre o tempo do fim, será melhor discutido, com maior liberdade e abertura para você também expressar a sua opinião. Se você deseja ter um manual de estudos em suas mãos para você estudar todos os dias e estar acompanhando aqui o programa Lições da Bíblia, você pode adquirir o seu no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. É o site para você poder adquirir este manual de estudos e acompanhar aqui a nossa discussão para que tudo faça maior sentido na sua vida. Bom, nos minutos finais que temos agora, amigos, eu gostaria de falar um pouco sobre a parábola das 10 virgens que está ali em Mateus 25, porque depois que Jesus fala sobre esses sinais da volta, o engano, terremotos e pestes e tragédias, Jesus também falou sobre a preparação para esse evento. E aí tem uma parábola das 10 virgens, e eu queria que vocês dessem aí a visão de vocês ali do capítulo 25 de Mateus.
Ok, só lembrando, as 10 virgens, elas representam o povo fiel de Deus, um povo que não é hipócrita, representam a igreja de Deus, tá? A Bíblia revela que todas elas dormiram, todas elas aguardavam o noivo representa Cristo. E todas elas tinham a lâmpada é um símbolo do quê? Da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E todas elas tinham ali uma provisão de óleo. Mas a provisão de óleo das virgens prudentes era uma provisão suficiente. E a provisão de óleo para as virgens não prudentes, ou seja, as tolas, não era suficiente.
Em síntese, elas gastaram assim do jeito que quiseram, não se preocuparam muito em reter o óleo, né?
Exatamente. Em síntese, o óleo representa o Espírito Santo. E em síntese, essa parábola significa o seguinte... nós, professo povo de Deus, podemos ter a palavra na mão, mas podemos não tê-la no coração. Podemos dizer ter uma experiência com Deus, mas de fato ter uma experiência superficial com Deus. E quando chegou, a Bíblia diz que todas elas dormiram, e quando a meia-noite, diz que o noivo atrasou, né? A meia-noite ouviu-se a voz do noivo, eis aí vem o noivo. Então as que tinham ali a provisão do óleo, elas foram ao encontro do noivo, estavam preparadas, acordaram, estavam preparadas. As que não tinham a provisão suficiente do óleo, que era o Espírito, elas foram comprar. E a pergunta é, por que que não houve ali uma transferência? Ah, eu tenho óleo suficiente, eu quero transferir um pouquinho do meu para você. Porque essa experiência de intimidade com Deus, ela é intransferível, ela é individual, ela é pessoal. Então, no tempo que antecede a volta de Cristo, nós devemos buscar a presença do Senhor, ter essa intimidade com Ele, construir um relacionamento vivo com Ele.
Então, as virgens representando o povo de Deus, né? As que usaram bem o óleo, tiveram provisão até o fim. As que não se preocuparam muito, gastaram ali essa provisão, no momento da prova elas estavam desprovidas do óleo. Ou seja, Moura, o esposo não pode salvar a esposa, o pai não pode salvar os seus filhos não podem salvar os seus pais. A obra da salvação é individual e intransferível, como disse o pastor Fred aqui.
O pastor Lanza, e uma coisa que eu achei interessante também é que não basta ter uma lamparina, é preciso mantê-la abastecida, uhum. É preciso fazer uma provisão e medir o quanto eu posso usar dessa lamparina até para se preocupar com o futuro. Se hoje eu não cuido da minha vida espiritual, pode ser que lá na frente nem eu tenha mais vida espiritual.
Esse é o grande perigo, é o grande problema nesse assunto. Ou seja, hoje é o tempo da preparação. A preparação para o tempo do fim não deve causar preocupação, espanto, tristeza na gente. Não é? Há pessoas que se desesperam e têm medo do fim. Não podemos ter medo, vamos confiar, vamos viver o dia de hoje com Jesus. Essa é a melhor receita. Vivendo o dia de hoje ao lado de Cristo, ao lado da verdade, nós estamos recebendo provisão do Espírito Santo que será usada naquele grande dia, não é? Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Amém. E para a gente fechar, amém, temos apenas um minuto, eu queria que vocês falassem sobre a importância de nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos nesse tempo do fim, para levarmos pessoas a Jesus, para fazermos prosperar o reino de Deus. 30 segundos para cada um.
O dom do Espírito, ele nos é concedido para livrar-nos de todo medo, para não vivermos atormentados, mas para vivermos como filhos, como herdeiros da promessa. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Então não precisamos ter medo. E Cristo nos dá dons, o Espírito Santo nos dá dons. E quando nós recebemos o dom, nós estamos recebendo o Espírito Santo. E nós devemos aplicar esse dom na pregação da palavra de Deus.
Amém, amém. Pastor Fred, obrigado pela sua participação.
Prazer.
Contamos com você em outras vezes aqui no programa Lições da Bíblia, tá bom?
Prazer.
Moura Neto, também a sua conclusão sobre essa questão dos dons no tempo do fim e a importância do preparo.
Sabe, meu amigo ouvinte, pastor Lanza e pastor Fred, eu queria dizer para quem ainda acha que não faz nada na igreja, você está certo, só que esse é o momento de você começar a atuar, se envolver e desenvolver os dons que Deus lhe deu. Não permita que a sua vida passe sem você estar envolvido aí na sua igreja, servindo ao Senhor.
Maravilha. Moura Neto, muito obrigado pela sua participação também no programa Lições da Bíblia desta semana, aqui o especial da semana. Deus abençoe o seu trabalho aí em Maringá. E a você que acompanhou o programa de hoje, que Deus te abençoe imensamente para que você possa ter a sua vida nas mãos de Deus nesse tempo do fim e andar com Ele, estar preparado para quando Jesus voltar, estarmos prontos para vivermos a eternidade com Ele. Deus abençoe a você e até o próximo programa da semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço.
Você ouviu Lições da Bíblia.